Olá, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Luciana e ouvintes. A nossa conversa de hoje no CBN Rural é com o gerente de consultoria agro do Itaú BBA, o César de Castro Alves, para uma panorâmica do mercado agropecuário, um assunto que interessa muito ao produtor rural, em especial neste momento. Boa tarde, César. Seja bem-vindo ao CBN Rural.
Boa tarde, Rogério. Prazer falar com vocês. Obrigado pelo convite.
Opa, nós que somos gratos. César, assim, historicamente, né, o fenômeno climático El Niño é positivo para a agricultura brasileira, mas este ano, a exceção aí de algumas regiões, né, como aqui no Paraná, onde tem chovido regularmente, as lavouras de soja estão muito boas, o fenômeno vem sendo associado a problemas, né, como excesso de chuvas em algumas regiões e falta, principalmente, em outras regiões, né? Diante disso, como ficam aí as perspectivas para a produção da safra brasileira, lembrando que já tem colheita já em janeiro?
Bom, Rogério, acho que é bem isso que você falou, né? Historicamente, os anos de El Niño, as chuvas são boas, né? No Rio Grande do Sul, em geral, colhe-se boas safras. Não é uma verdade para o milho isso, tá? Então, os anos de El Niño passados, né? Especialmente os anos de El Niño forte, houve sim quebra de safra de milho lá pelo excesso de chuva, mas um problema, né, relacionado ao El Niño no Mato Grosso nós nunca tínhamos visto, né, nessa amplitude. A gente já sim observou quebra de safra de soja lá, a pior da história foi de 11%, e os anos ruins caiu cerca de 5%. Esse ano a gente entende que é mais para 20% a redução. Isso tem muita relação com esse calor também muito, muito forte, né, que nós temos vivenciado, né, não só lá, mas em todo o Brasil central, acho que mesmo no sul também as temperaturas estão muito elevadas, isso complica um pouco para as plantas e no final a gente tem esse desenho mais preocupante. Então, vocês aí no Paraná são uma exceção, no Rio Grande do Sul também a gente tem ouvido bons relatos, tá, para soja, até aqui tudo bem. O problema é que Mato Grosso representa aí quase 30% da produção nacional de soja e lá os números devem ser bem piores. E outra preocupação é a região norte, né? O Mato Piba, que ali também tem bastante soja, está um pouco atrasado, o pessoal está replantando, mas é uma região que requer também atenção. Então, eu diria que o El Niño frustrou bastante as nossas expectativas aqui de um ano cheio, de um ano de um novo salto do PIB, né, agropecuário. A gente já está possivelmente vendo esse crescimento do PIB agro para o ano que vem se esvair nessas novas leituras aqui de safra pior. Ainda está cedo, né, para a gente ter boa assertividade nos números, mas estamos bastante convictos aqui de que o potencial que a gente tinha de safra de soja já foi, não vai ser nem possível nem chegar perto dele. E preocupa também o desenho para o milho, tá, para frente, porque esse atraso da soja vai levar um plantio fora da janela e fica mais sujeito a risco. E o produtor já vinha querendo evitar o milho por conta de preço e agora tem essa dúvida da produtividade, né? Então, um cenário bem, bem ainda incerto para o milho, mas nós achamos também que uma queda de produção aí na média Brasil de pelo menos uns 10% é bem factível.
Ao mesmo tempo, diferente dos últimos anos, a previsão é de uma boa safra de soja na Argentina, né? E isso também deve ajudar a segurar um pouco os preços.
Excelente pergunta. A Argentina vai ser literalmente o fiel da balança esse ano. Então, até aqui, a gente entende que mesmo com o Brasil colhendo menos soja, o fato de a Argentina voltar, né, para a produção potencial deles, próximo de 50 milhões de toneladas esse ano, deve mitigar o problema no âmbito global. Mas é preciso que dê certo lá, tá? Até aqui os sinais são muito bons, o plantio já está mais da metade feito e com boas perspectivas de chuvas aí para janeiro, fevereiro, é o contrário do que a gente vê hoje aqui no Brasil central, né? Muito seco, mas lá até aqui tudo bem e com boas perspectivas. Então, tudo correndo bem lá, isso vai ajudar muito ao mundo a não ter uma pressão muito maior de soja, né? Porque o Brasil e a Argentina são muito importantes, né? E o Brasil maior que os Estados Unidos na soja, o que é o contrário no milho, né? Que a gente não faz verão no milho, né? O Brasil tem uma produção bem pequena perto dos Estados Unidos e da China.
Você comentou do milho aí, né? Que o cenário vai impactar a produção assim, razão de uma janela mais curta, né? Lembrando aí que o Mato Grosso é o principal produtor nacional E também que o produtor aqui do Paraná, que é o segundo maior produtor, e a gente viu outras regiões também, tirando um pouco o pé, né, do cereal, em função dos baixos preços, e aí a gente vê uma safra que vem aí com baixa tecnologia, problemas de atraso no plantio, enfim, baixa produtividade. E a FAEP aqui no Paraná divulgou que tem aqui um detalhe interessante, né? A avicultura e a suinocultura vão fechar o ano já no vermelho, e são setores que vão ser impactados por essa situação do milho, né, Sérgio?
Acho que sim, já estão sendo, né? Os nossos cálculos aqui, que nós pegamos os preços mensais, né, de farelo de soja, de milho e de aves e suínos, já mostram as margens perdendo tração. A gente sabe que as companhias, né, têm um desenho, depende muito do momento em que o estoque foi formado, né, o estoque de milho. Então isso varia um pouco essa fotografia, mas aos preços correntes já está mais difícil, tá? Porque o milho vem subindo, é mais preocupante no caso do frango do que o do suíno, porque o frango o suíno está mais firme, né? Tivemos uma produção menor esse ano, ajudou a equilibrar, e embora as exportações, né, das duas carnes estejam muito boas, o cenário para 24 é bem interessante. A nossa preocupação é mesmo o custo, que vai possivelmente pressionar, e se as produções realmente seguirem crescentes, fica uma dúvida se os preços vão conseguir acompanhar os custos, né? A gente já viu muito no passado essa combinação, primeiro apertar a margem, depois ocorrer um ajuste de produção e os preços se recuperarem das carnes, né? Então, tememos sim um começo de ano aí mais complicado. Geralmente já existe uma sazonalidade negativa para os preços, né, de proteínas no começo do ano, e esse ano vai começar com os custos subindo. Então esse ponto é bem importante, né? Isso vale muito para leite também, vale para ovos, todo mundo que é intensivo em ração. Nós já estamos aqui há alguns, talvez uns 60 dias, alertando nossos clientes para tomarem bastante cuidado com o que tem pela frente aí em termos de possibilidade de novas altas, tá?
Falando agora de biocombustível, com a preocupação cada vez maior em relação à sustentabilidade, investir em biocombustíveis como etanol de cana, milho, soja, é uma tendência de mercado, né? E uma boa oportunidade. Nós vemos aqui recentemente a Coamo anunciando um grande investimento numa planta para a produção de etanol de milho. O que você fala sobre isso?
Olha, nós estamos super comprados na ideia de que o grande driver de crescimento para o agronegócio nos próximos anos vai ser essa agenda, né? Então, o mundo está buscando descarbonizar, né, a matriz de combustíveis, principalmente. Existem planos muito agressivos, principalmente das companhias aéreas, em adotar mais combustível de aviação sustentável, né, o chamado SAF. Foi descoberta uma rota, né, não muito tempo atrás, de que é possível fazer SAF a partir de etanol também. Então, antes ele era feito só a partir de óleos, né, de soja, gorduras, óleo de milho, óleo de cozinha reutilizado, e agora o etanol entra no jogo. Possivelmente os Estados Unidos que vão liderar essa corrida, tem muito incentivo lá, tem grandes projetos já sendo desenvolvidos, mas o Brasil não vai ficar para trás, tá? Certamente nós temos um potencial grande de produção de biomassa, matérias-primas, e o ideal é que a gente aproveite, né, aqui também essa onda que nós achamos que não tem volta. Então é muito grande o que deve acontecer. Tem coisas de longo, médio e de curto prazo, né? A gente tem visto aí o governo sensível a um aumento, né, da mistura de biodiesel, sinalizando, né, compromisso com essa agenda, e isso no final vai demandar mais soja, vai demandar mais cana, vai demandar mais milho. Então não é uma surpresa a velocidade que os projetos aí de etanol de milho, esmagamento de soja tem vindo, as companhias têm anunciado, né? Então é isso mesmo.
Para completar, então, o que se pode esperar já, César, do agronegócio na Argentina, né, a partir já das primeiras medidas tomadas pelo governo do Javier Milei?
Olha, ainda muito incerto, né? Essa é a grande dúvida, né, do mercado, se vai haver maior taxação ainda, se vai haver grandes variações cambiais ainda. Alguns especulam que os produtores argentinos possam colocar mais produção, né, vender mais produto, mas outros já têm, acreditam que a inflação vai subir mais antes de descer, então seria o contrário, né? Não faria sentido o produtor vender. Então, acho que eu teria aqui dificuldade para dizer o que deve acontecer, mas eu acho que um grande alento é a questão climática esse ano, que deve trazer um alívio para os argentinos aí, depois de 2 anos muito difíceis. Nós estamos bastante convictos e esperançosos, né? Convictos não é a palavra certa, mas esperançosos de uma boa safra, porque o começo tá bem engrenado lá, plantio acontecendo, e especialmente na soja vai ser bem importante que eles desenvolvam bem, né? Mas é de se esperar que eles voltem aí a ocupar o espaço que tinham no mercado internacional de farelo de soja, né? É um concorrente de peso do Brasil, então acho que bastante atenção, mas bem difícil um desenho econômico aqui, dada o tamanho do ajuste que eles precisam fazer, né? Pode ser que as coisas piorem um pouco antes de começarem a melhorar.
Tá certo, então, César Castro Alves, gerente de consultoria agro do Itaú BBA, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Rural.
Obrigado, Rogério, um abraço e até a próxima.
Um bom Natal para vocês aí, e gratos aí, viu, César, pela atenção de sempre, tá? E a nossos ouvintes, uma boa tarde, voltamos ao estúdio com a Luciana Penha.
Obrigada, Rogério.